Olá pessoal, estamos começando mais um TaxCast. Eu sou o Júlio César Santiago e esse é o episódio número 15 dessa segunda temporada. Hoje eu quero continuar tratando de reforma tributária. Ainda sobre a reforma apresentada pelo governo federal no projeto de lei 2337. Semana passada eu falei que tem muita gente criticando o projeto e defendendo que se retomem os debates sobre as propostas de emenda constitucional que já constam do Congresso Nacional. Eu disse que o projeto poderia não ir muito longe por conta disso. Eu falei sobre uma crítica ao projeto que o Comitê de Secretários Estaduais da Fazenda fez relacionado ao impacto das receitas estaduais e municipais. Naquela hora eu senti a necessidade de falar um pouco mais sobre esse tema, que é o federalismo fiscal. Então, para você que me perguntou no Instagram qual seria o tema dessa semana, vai ser esse: federalismo fiscal. Primeiro, uma informação histórica. Até 1988, nosso sistema federativo era dual, ou seja, os municípios não tinham autonomia federativa. Se observarmos as constituições de 1967, de 69, veremos que o Brasil era uma república federativa constituída pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Significa que as entidades federativas eram basicamente estados e União Federal. Somente com a Constituição de 1988, nosso sistema federativo passou a ter, né, basicamente, possamos dizer assim, uma dimensão trilateral. O nosso sistema federativo passou a ter uma dimensão trilateral, ou seja, com União, estados e municípios e Distrito Federal, com as competências municipais e estaduais, conforme o caso. Ou seja, os municípios ganharam uma importância constitucional muito grande. A Constituição entendeu aquilo que os franceses revolucionários em 1789 já haviam ensinado. Existe uma esfera de assuntos comunitários, uma esfera de assuntos locais que não se identificam com os assuntos mais gerais de âmbito nacional. Existe, portanto, um poder local que se diferencia dos demais poderes. Existe uma esfera de eficácia que pertence à localidade e uma esfera de eficácia que decorre de funções delegadas pelo Estado. São duas esferas distintas. A origem do poder municipal, se a gente quiser ir um pouco mais além, ela tem uma explicação jusnaturalista em que as comunidades, e não só os indivíduos, têm um conjunto de direitos intangíveis próprios que o Estado, perdão, apenas os declara. Ou seja, são direitos natos dos municípios. Desde que se instaurou a República no Brasil, nós vivemos aquilo que o Ricardo Lobo Torres denominou de federalismo fiscal pendular. O que isso significa? Significa que nós alternamos épocas em que os recursos financeiros centralizam-se nas mãos do poder federal, com épocas de maior descentralização do poder, com participação maior na repartição fiscal dos estados e municípios. Esse pêndulo vai depender do autoritarismo político. Por exemplo, as constituições de 1891 e 1946, tinha um perfil descentralizador. Já as constituições de 1937 e 1967 e 69, vou aumentar aqui um pouco o microfone, tinha um perfil mais centralizador. Ou seja, umas tinham um perfil descentralizador, outras tinham um perfil mais centralizador. A nossa atual Constituição de 1988 surgiu como um instrumento de redemocratização do país. Por causa disso, para se afastar dos regimes autoritários que tínhamos no passado, ela privilegiou a descentralização. E qual foi a consequência? A Constituição transferiu receitas fiscais da União para as demais entidades federativas. Os impostos únicos incidentes sobre combustíveis, a energia elétrica e os minerais, por exemplo, passaram para a competência estadual. Os impostos especiais, que também tinham naquela época, sobre transportes rodoviários e serviços de comunicação, também passaram para essa competência estadual. Todos passaram a compor o recém-criado ICMS. Os municípios também aumentaram sua base tributária. Por exemplo, ganharam o ITBI, que era a competência estadual. Aumentou também, nessa época, né, com o constitucionalismo, a participação de estados e municípios no produto da arrecadação das receitas da União, decorrentes do IPI, do Imposto de Renda. Por exemplo, nos primeiros anos de constitucionalização, alguns dados mostram que a União diminuiu de 60% de participação na receita tributária para 54%. Aquela ideia centralizadora de ter um Estado forte para combater os inimigos externos ruiu com a Guerra Fria e dos blocos socialistas, e aí simbolizado pela queda do Muro de Berlim. A ideia que prevaleceu então, após esse período, foi a ideia de um Estado gerencial, um Estado com responsabilidade fiscal. Um Estado fiscal que não intervém diretamente na economia, em sintonia com a nova economia global. Só que essa ideia descentralizadora contida na Constituição não foi suficiente. O Brasil, na década de 1980, início da década de 1990, vivia o que ficou conhecido como a década perdida. A economia enfrentava graves desequilíbrios internos e externos, com queda nos investimentos, queda no PIB, déficit público, a ponto de o Brasil pedir formalmente ajuda ao Fundo Monetário Internacional, conhecido pela sigla FMI. Desde então, se buscou controlar os processos inflacionários e a estabilização monetária. Quem é mais velho, né? Quem viveu essa época, lembra que tinha, antes do Plano Real, por exemplo, era difícil comprar as coisas porque os preços mudavam quase que diariamente. Existia os marcadores de preço nos supermercados. O pessoal que já cresceu mais na era da internet não conhecia os marcadores de preço, em que o preço mudava quase que todo dia, então era difícil juntar dinheiro para ir lá comprar algo, porque se não comprasse naquela hora, a inflação ia desvalorizar o seu poder de compra. Então, desde essa época, se buscou controlar os processos inflacionários e a estabilização monetária. As reformas necessárias para que o Brasil pudesse, de fato, se estabilizar nunca ocorreram. Sempre houve uma tentativa do Poder Executivo Federal, após 1988, de se afastar da cultura constitucional de descentralização. Isso porque, para realizar o controle da economia, precisariam de mais recursos fiscais. Mas para fazer uma reforma fiscal ampla, seria preciso muito consenso político, o que acabou gerando o subterfúgio do discurso social para mascarar as reais intenções de pagamento de juros da dívida pública e retomada da centralização. Por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada a emenda constitucional número 10 de 1996. Essa emenda criou o Fundo Social Emergencial. O discurso oficial de que circulou na época, inclusive na própria emenda, é que o fundo serviria para aplicar os recursos no sistema de saúde, educação, em benefícios previdenciários, auxílios assistenciais. Ou seja, seria para conferir investimentos em direitos sociais. Só que isso parecia não ser verdade. A crítica era de que, na prática, a emenda visava burlar o federalismo fiscal, já que retirava recursos dos estados e municípios inerentes à participação na arrecadação federal. Por que isso? Porque o fundo social, que depois virou fundo de estabilização fiscal e depois virou a DRU, né, a desvinculação das receitas da União, seria composto também por 20% do produto da arrecadação de todos os impostos e contribuições da União e poderia ser usado antes das transferências de receitas para estados e municípios. Estão violando aí o pacto federativo, o federalismo fiscal. Outra crítica era relacionada à política fiscal do governo federal de aumentar as contribuições sociais para custear saúde, assistência social, etc. Com esses aumentos, né, de contribuições sociais, a União teria um incremento de receita fiscal sem precisar repartir com estados e municípios, já que a repartição de receitas é apenas dos impostos federais. O fato é que não só estados e municípios estão sempre precisando de recursos fiscais, a própria União Federal também. Por exemplo, recentemente, o ministro da Economia afirmou em audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados que não tem condições de pagar a internet gratuita para os alunos e professores da rede pública e nem os precatórios que estão estimados em 90 bilhões de reais para o ano de 2022. Em outra oportunidade, o ministro já tinha dito que se tivesse que pagar os precatórios, não haveria recursos para o programa do Bolsa Família. Então, reparem, sempre tem um discurso social como argumento. Isso ocorre porque a Constituição Federal realizou a repartição de receitas tributárias sem fazer o mesmo para a repartição dos gastos. Isso faz com que os entes locais se despreocupem quanto às suas obrigações fiscais de obter recursos para sustentar as políticas sociais. A União Federal passa a ser a grande responsável não só por manter as políticas sociais nacionais, mas também as políticas sociais regionais e locais. A União está sempre em busca de se fortalecer financeiramente e retomar a centralização. Em épocas passadas, A criação da CPMF teve como discurso oficial a destinação dos recursos para a saúde, mas a gente sabe que isso não ocorreu. Em contrapartida, nos anos que seguiram após a Constituição de 1988, houve uma desoneração da tributação sobre a renda e criação ou aumento de contribuições sociais. O que revela uma contradição, já que a tributação sobre a renda é reconhecidamente um imposto no campo das receitas tributárias responsável pela contenção das desigualdades sociais. É justamente em virtude desses ajustes fiscais que a concentração de riqueza na mão de poucos está cada vez maior e vem sendo denunciada por grandes tributaristas. Por exemplo, eu já falei sobre isso em outras conversas que a gente teve aqui em nosso TaxCash. Você pode consultar aí no Spotify, no meu site lá, juliocerasantiago.com.br, no meu Instagram, que você vai encontrar esse debate também. Em 1995, com a Lei 9.249, ao mesmo tempo em que se isentou os dividendos dos acionistas, dos sócios, dos titulares de empresa, houve a criação da distribuição de lucros por meio de juros sobre capital próprio. E a possibilidade dessa distribuição ser deduzida na apuração da base de cálculo do imposto de renda, o IRPJ, e da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Então, essa lei, né, com essa lei, segundo aí alguns dados da época, a carga tributária sobre o lucro das empresas reduziu de 43% para 25%, e aí nesse embalo do Plano Real, na tentativa de estabilização monetária pelo governo federal, com o discurso por trás, no discurso do argumento social. E quando se reduz a tributação sobre a renda, há uma redução dos recursos fiscais dos estados e municípios que não recebem as rendas decorrentes da repartição determinada pela Constituição. Historicamente, então, o que nós temos? As reformas fiscais parciais que foram feitas no Brasil estão mais preocupadas em ajustar o caixa da União do que outros objetivos. Não estão preocupadas em estabelecer um sistema tributário mais justo, ou perdão, mais justo. Não estão preocupadas com a redistribuição de renda, não estão preocupadas em desonerar as famílias. E para o que nos interessa na conversa de hoje, as reformas fiscais que foram feitas ao longo do tempo e que estão preocupadas mais com fortalecer o caixa da União, não estão preocupadas com a descentralização, mesmo que o discurso oficial tangencie um argumento de política social. Hoje eu só queria te dar essa noção do problema do federalismo fiscal. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de me seguir lá nas redes sociais para a gente continuar o debate. Forte abraço e até a próxima.